Berlim, 4 de novembro de 1940. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, aplicava um massivo ataque aéreo na Inglaterra, causando grandes danos, principalmente na cidade de Southampton. Naquela mesma noite, em Berlim, uma jovem dava o último trago em seu cigarro antes de apagá-lo contra o solo da plataforma da estação de trem de Friedrichshagen. Ela aguardava ansiosamente a chegada do trem, que a levaria para casa após mais um exaustivo dia trabalhando como vendedora de bilhetes naquela estação. Era tarde da noite e para ela não era novidade estar sozinha na plataforma. Afinal de contas, para os alemães era mais seguro estar dentro de casa naquele horário, por causa dos perigosos ataques aéreos das forças aliadas durante a noite. Ao longe, ele escuta o apito do trem que se aproxima da plataforma. E neste momento, uma presença masculina se aproxima. É um funcionário da estação, que acena cordialmente para que ela ocupe um lugar na segunda classe. Ela agradece a gentileza do seu colega de trabalho, que se senta ao lado dela. Eles então iniciam uma conversa trivial sobre a rotina de trabalho naquela estação. Entretanto, o que ela não imaginava é que aquela seria a sua última conversa. Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serialcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente, espiritualmente bem. Aqui tá um pouquinho frio aqui em São Paulo, 15 graus. Que hora que é agora? 21:06 e o frio tá cada vez maior aqui. Hoje é um episódio muito especial que a gente preparou pra vocês e eu tenho visita aqui hoje no barraco do Serialcast. E não é qualquer visita. Hoje eu tô recebendo aqui a minha amiga Fabi Gandos, lá do Rio de Janeiro. Ela é escritora. E tá fazendo pós-graduação em Ciências Criminais, é isso, Fabi?
Isso mesmo. Adoro crime.
Olha só que show, hein? Vamos lá. Pós-graduada em Ciências Criminais, então, pô, você manja bastante coisa, né? A faculdade que você fez, o que que era? Direito mesmo?
Eu fiz Direito e a pós-graduação é em Ciências Criminais mesmo na UERJ.
Porra, que legal. E hoje vai ser um episódio que vai ser bem legal sua participação aqui, por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre o Paul Orgozov, que foi um serial killer nazista. Não tinha como ser pior, né, velho? O cara além de nazista ainda é serial killer ainda, né? Que atuou na Alemanha no tempo da Segunda Guerra Mundial. E a Fabi morou um tempo lá em Berlim, né, Fabi? Você morou lá quanto tempo?
Morei 2 anos. Morei bem... Já tem um tempinho. Morei lá no início ali dos anos 2000. E já tem um tempinho que eu morei lá em Berlim. Mas escutei que muito legal, falar então. Sobre o Paul Orgozov lá na Alemanha.
Que é bom que você tá aqui que vai ter as pronúncias legal, né? Porque eu ia ser um desastre eu fazendo aquelas pronúncias alemão aqui.
É o como Paul que pronuncia? Orgozov. Orgozov.
Orgozov.
Orgozov.
Orgozov. É que o alemão tem aquele L, né? Com aquela ênfase, né? Paul...
Paul Orgozov, isso mesmo.
E, olha aí.
É assim, embora muita gente fale sobre ele, os alemães em geral eles têm um pouco de melindre quando fala em nazismo. É algo que eles têm ali um cuidado, porque pesa um pouco na história deles. Então.
Eu imagino.
Mas eu pegava muito S-Bahn quando eu morei em Berlim e o pessoal comentava ali, olha, foi nesse trecho, foi naquele trecho,
eita,
então a gente já...
Andou ali.
Andei bem perto dos trechos. E essa área essa área que ele atuou é uma área bem de neonazista, hoje em dia.
Então vai ser bem legal que o episódio vai ser muito bem ambientado hoje, ó. Estou muito bem acompanhado aqui pra gente ficar se sentindo lá na Berlim dos anos 40, né? Então vamos lá pro episódio, que agora mudou, né? Agora a resenha que a gente faz é lá no final do episódio. Então aguenta o episódio todo aí pra você ouvir a nossa resenha lá no fundo, que a gente já vai começar o caso agora. Vamos lá então. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Paul Orgozov, que foi um serial killer nazista que atuou na Alemanha, né, no período da Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe que naquele tempo a Alemanha estava sob o poder, né, do regime nazista. E dentro do regime nazista é legal a gente dar uma pincelada aí, né, nesse contexto histórico em que as mulheres estavam inseridas, né, dentro do regime nazista, que não era docinho para mulher naquela época não, né, cara, era bem diferente. Porque assim, ó, na Alemanha, pré-Hitler, né, pré-Segunda Guerra e tal, já havia algumas políticas mais progressistas em relação aos direitos civis das mulheres, né, inclusive as mulheres já tinham conseguido o poder de voto que foi instituído em 1919. Entretanto, quando o partido nazista ascendeu ao poder, as coisas mudaram. Porque o partido nazista ele sempre deu muita ênfase assim, ao papel do homem alemão, né, ao papel do homem ali como o centro da casa, então, o esteio da família. E as esposas viviam restritas aos papéis de esposa só, né? Esposa, mãe, do lar, né? Então elas não podiam ter uma vida política muito ativa, né? Assim, embora tem casos de mulheres que chegaram a integrar o partido, né? Só que dentro do partido elas não chegaram a desempenhar uns papéis assim, de grandes destaques, né? Mas mesmo assim eles tinham na cabeça esse lance das mulheres ali servir apenas para dona de casa e cuidar dos filhos, né? Tanto que as premissas do partido nazi eram baseadas no slogan do ex-imperador da Alemanha, Guilherme II, que ele dizia Kinder, Kirche, Kirche. Acertei a pronúncia, Fabi?
Acertou, isso mesmo.
Olha aí, já vou comprar uma passagem para Berlim amanhã. Já... Só aprender a pedir miojo lá, já consigo viver.
Mas tu sabes, Ale, que se a gente pensar, a questão das mulheres não era só também na Alemanha em 1940. Acho que aqui no Brasil também, né?
O mundo estava vivendo aquela coisa. Até mesmo nos Estados Unidos dos anos 50, né? Tinha aquela personificação daquela mulher bonita e do lar e... Como é que falava da recatada? Como que era? Esqueci, cara.
O quê?
Que falavam da mulher do Bolsonaro lá, é bonita, recatada e do lar, uma coisa assim, né?
Pois não é. Não me compromete.
Kinder, Kirche, Kirche, que significa crianças, cozinha e igreja. Ou seja, cuida da casa, faz comida pro homem e frequenta a igreja, né? Pra parecer ali tudo bonitinho e tal. Então, esse era a personificação que os nazistas... Né, mais em específico aqui, como nós estamos contando deles, tinham. Como a Fabi falou, em outras partes do mundo também tinha algumas visões parecidas. Né? Tem um documento que foi publicado na Alemanha em 1934, chamado Os Nove Mandamentos da Luta dos Trabalhadores, né, escrito pelo Hermann Göring. E ele resumiu ali, sem rodeios nenhum, o papel das mulheres alemãs. Abre aspas. As mulheres vão ficar muito felizes em ouvir isso. Pegue uma panela, pegue numa escova e numa vassoura e se case com um homem. Fecha aspas. Então, na cabeça dos caras, ser mulher era isso. Pega uma panela, pega uma escovão ali para limpar o chão e se case com um homem e tua vida tá tudo ok. Caraca.
É, Ale, mas eu acho que de fato não tá muito distante. Eu nasci em 1978. Minha avó achava que era o horror eu ter que fazer faculdade. Eu tinha que aprender as prendas. Do lar,
se dedicar ao lar e ao marido.
Para ter um marido. Aí não tá tão distante da gente.
É, mas é que nem você falou, né? Que essa coisa era muito comum. Porque, ó, sua avó, por exemplo, você nasceu em 78, sua avó provavelmente é dos anos 20 ou 30.
Venuzinho, anos 20, isso mesmo.
Então, anos 20. A juventude dela foi em 1940, por exemplo. Era o que tava rolando na cabeça da galera. né? Não era só na Alemanha isso, né, cara? Era no mundo inteiro. Mas, no caso, os caras ali tinham isso aí sacramentado ali dentro da filosofia nazista deles, né?
Uma pega numa panela, numa escova e numa vassoura, isso é...
E case com o homem, né? Não pode esquecer.
Pegava e dava na cara.
Pois é, cara. Imagino que as meninas devem ter ficado tudo puto ouvindo isso. Putz. Mas, cara, é horrendo, né, cara? Isso é uma coisa horrenda, né? Esse antifeminismo no sentido que eles consideravam assim, os direitos políticos que foram concedidos às mulheres, tipo acesso à posição de alto nível, por exemplo, ele era tido como incompatível com a natureza de reprodução, que era o único papel, né, no qual as mulheres podiam florescer ali e melhor servir os interesses da nação e da filosofia nazista. Ou seja, a mulher era feita, então, na cabeça deles, né, claro, para cozinhar, para cuidar das crianças, casar com um homem, né, e fazer filho, e ir na igreja no domingão. Cara, e não se resume só a isso. Tinha outras privações também, por exemplo, uso de maquiagem era proibido, a sexualidade era considerada perversão, né? Porque assim, o único objetivo para eles do sexo era a reprodução. Nota, do sexo com a esposa, né? Porque os caras iam no cabaré lá e tal, e faziam a festa, mas com a mulher não, com a mulher era só para ter filho, né, cara? E elas eram muito incentivadas a ser mães, né? Tanto que o Partido Nazista instituiu uma medalha chamada Cruz de Honra das Mães Alemãs para as mulheres que tinham mais de 4 filhos.
Eu li que chamava Mutterkreuz.
Como que chamava?
Mutterkreuz. Mutterkreuz, essa Cruz de Honra. Ela foi instituída em 16 de dezembro de 38 pelo próprio Hitler.
Pois é, pra você ver, ó, como que funcionava a cabeça dos caras, né? Dentro do mesmo ali da filosofia nazista, eles já começavam a usar as mulheres ali como um instrumento para inserir a raça ariana, né? Para dar ênfase ali à raça ariana, aquele padrão dele, né? Porque assim, além dessas obrigações e deveres que eram impostas às mulheres pelo regime, ainda tinha um padrão físico a ser seguido. Puta, meu, era difícil ser mulher na Alemanha, cara. Além de ser tudo isso, ainda tinha que ser loura, bonita, alta, magra e robusta, tudo ao mesmo tempo. E não tinha crossfit naquele tempo, então, coitada das
mulheres.
Agora,
como ser magra e robusta? Eu gostaria de saber, porque eu acho que eu só paro no robusta. Eu fico no robusta direto.
Pois é, cara. Assim, imagina você instituir um padrão de beleza. Existia, claro, sempre foi instituído um padrão de beleza em todas as culturas, né? Mas não era essa coisa assim sacramentada como foi no caso do Hitler, né? Não, a mulher tem que ser loira, bonita, alta, magra, né? Essas regras e tal. E o problema é que era o seguinte, existia as mulheres, as meninas que estão ouvindo devem estar se perguntando, puta, mas as meninas não falavam nada? Todo mundo ouvia isso quieto? Não, até tentaram criar alguns movimentos ali feministas, que lutavam pelo direito das mulheres, entretanto, obviamente, que eles foram ali insuflados pelo regime, né? Então, assim, tipo, ia pra cadeia e tal, a mulher não podia protestar de maneira nenhuma, né? Então, esse era mais ou menos o contexto em que as mulheres estavam vivendo ali. Até agora, só tinha deveres, né, das mulheres, tinha que ser desse jeito, tal, 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 tal. Só que a coisa começou a mudar. Por quê? Porque lá em 1º de setembro de 1939, o bigodinho fininho, cabelinho na régua do Hitler, invadiu a Polônia. E essa atitude extrema do então Führer... É Führer que fala? Como é que é?
Führer. É uma palavra também banida na Alemanha. Porque Führer é tipo conduzir, é liderar. E aí eles tiveram que inventar uma nova palavra, porque eles queriam abolir mesmo essa ideia do Führer, de liderança nesse sentido, porque ligava muito a esse passado nazista. E coisas muito delicadas que tem ali. Eles têm uma questão muito grande com essa questão do nazismo, pelo menos eu senti isso.
Pois é, e você vê que interessante, né? Eu, quando fui fazer a charada da semana aí, eu coloquei uma suástica. Eu senti lá no fundo do meu coração que ia dar merda. Falei, vou colocar, né, e tal. Porque eu ia induzir a galera a achar que ia falar do Hitler, entendeu? E aí eu coloquei, não deu 2 minutos, o Instagram, falei, derrubou a postagem. Aí por isso que depois eu coloquei lá o S da S-Ban, né? Que é o símbolo da.
O símbolo S-Ban. Da S-Ban.
Mas eu coloquei, não deu 2 minutos, os caras foram lá e derrubaram. Eu fiquei pensando, porra, isso é muito legal, cara. Não julgo, porque é aquela coisa da gente, como que eu posso dizer? Julgar ao esquecimento. É claro que isso é uma coisa que ela sempre tem que ser revista, porque é através do passado que a gente consegue consertar as cagadas do futuro, né? Do presente, aliás. Só que eu imagino que para os alemães deve ser muito dolorido, né? Porque é uma coisa que, por exemplo, quem viveu aquela época, uma hora vai pensar assim, cara, a gente cagou na parada, hein, meu? Como é que não, a gente não se tocou disso, né? Então, acho que a melhor maneira que eles fazem mesmo é, porra, não vamos mais falar nesse assunto e tal. Até porque também, eu acho legal eles colocarem como se fosse... Eu acho que não é uma proibição instituída, né? Meio que uma proibição moral, é isso?
É, na verdade, não é proibido, mas eles não se sentem
não
confortáveis.
Não é de bom tom você falar
é...
essa...
Sim. Não se sente confortáveis. Eu acho que é igual a
isso
gente
é muito
falar...
bom, porque aí...
É, sem dúvida, é bom para você também repensar muitas coisas. Eu digo da gente, às vezes a gente tem palavras que a gente aprendeu quando era criança, naturalmente, e que hoje em dia é muito inadequado se a gente observar. Muitas palavras que a gente usa, a gente fala, poxa, isso aqui realmente é inadequado. Então é bom a gente se ajustar, mas não ao ponto de ficar também, nossa, não pode falar nada. Eu acho que não, acho que a gente tem que ter o bom senso e o respeito, é o que é o mais importante, o bom senso e o respeito, na minha opinião.
Isso aí. Não, e é legal também eles terem essa atitude, porque de qualquer maneira eles evitam até que haja, que aumente mais, porque sempre tem uns malucos que vai endeusar o cara. Sempre tem uns retardados, né?
Ah, sem dúvida.
E é isso, e deixando, vamos dizer assim, com essa trava moral, né, entre aspas, aí sobre essa palavra, ou sobre tudo que seja relacionado ao nazismo, você meio que coloca essas pessoas assim, tipo, meio que de uma maneira à margem da sociedade na questão ética, vamos poder assim dizer. Então, isso você consegue já separar o grupinho dos retardados que gosta dele.
Gente, tem uma molecada crescendo, cara, uma molecada crescendo de neonazis, sobretudo assim, nesses últimos tempos. Vem uma molecada assim, né? Crescente. Parece que assim, eu acho que é o distanciamento. É igual a gente com a ditadura. Quando vai aumentando o distanciamento, você não sente tanto ali aquela presença equivocada. Eu acho que é isso.
A gente tá vivendo isso
agora. Não é?
Não tem pessoa na rua com a placa pedindo o AI-5 de volta?
Sem dúvida, gente.
Fazer o quê?
Mas enfim.
Não é? É, então. Essa pessoa talvez nem saiba que seja o AI-5 ou leu em algum, sei lá, enfim. Mas é mais ou menos o que você tá dizendo sobre os neonazistas mesmo, né? Mas voltando lá, o bigodinho fininho do inferno. Ele invadiu a Polônia em 1º de setembro de 39 e com isso eclodiu um dos episódios mais tristes da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Bom, e aí inicialmente o discurso do partido nazista é de como eles tinham formidável força de batalha ali, formado pelos soldados louros, bonitos e alemães lá, né? As mulheres iriam se resumir apenas a integrar as forças armadas alemãs para o desempenho de tarefa como enfermeira, trabalho administrativo, né? Então eles falaram assim, não, a gente tem um soldado bom aqui, o nosso soldado alemão vai ganhar a guerra, nós somos fodidos, os alemãozão tudo bonito, corado, né? Não precisa de vocês, mulheres, vocês vão ficar só na retaguarda aqui, né? Então colocaram a mulher ali como operadora telefônica, operadora de telégrafo, né? Na parte de transmissões ali, de mensagens, esse tipo de coisa, né? Serviço administrativo, como datilógrafa, mensageira. Na defesa antiaérea também as mulheres ficavam como operadora daqueles equipamentos de escuta, né? Operava holofote, serviço de meteorologia e tal. Também tinha o serviço da saúde militar, que era enfermeira voluntária lá da Cruz Vermelha Alemã, ou em outras organizações voluntárias. Então eles falaram, nós temos um exército bom, as mulheres ficam na retaguarda aqui. Mas, com o avanço da guerra, os aliados não estavam para brincadeira, né? E começaram a designar toda aquela força, né, dos alemães e tal, e começou a morrer negro e tal. O que começou a acontecer? A força trabalhadora masculina da Alemanha estava toda sendo designada lá para o fronte de batalha, ou seja, estava faltando homem. E então, as mulheres passaram a ocupar cargos que até então eram desempenhados só por homens, né? Aí eles falaram, agora a gente precisa das mulheres, tá dando ruim, né? Estamos levando um pau lá na Inglaterra e na Itália, vamos precisar das mulheres aqui. E aí o que acontece? Naquela época, o meio de locomoção mais rápido entre duas localidades assim, distantes era o trem, né? E a S-Bahn era o sistema de linha de trem lá de Berlim, né? Que funciona até hoje, né?
Funciona até hoje.
E ela funcionava ali como uma espinha dorsal do transporte rápido da época, né? E só trabalhava homem e tal. E aí, como começou a levar um cacete dos aliados lá, o Hitler começou a precisar cada vez mais de soldados, os caras que moravam na Alemanha teve que ir por fronte de guerra, e as mulheres começaram a ocupar essas profissões, né? E foi justamente nesse sistema de trens de Berlim, né? Mais precisamente num trecho de 9 quilômetros que ficava entre o pátio e a estação ferroviária de Rummelsburg. Fala aí, Fabi,
tá
como é que é?
Rummelsburg, tá certíssimo.
Rummelsburg, é aí, ó.
Agora eu quero ver a próxima.
Friedrichshagen.
Friedrichshagen.
Ah, quase.
Quase, Friedrichshagen.
Então foi nesse trecho aí de duas estações, né, mais ou menos aí de 9 quilômetros, que em outubro de 1940 um serial killer passou a cometer uma série de crime contra mulheres. E ele era um funcionário lá da S-Bahn, que se chamava Paul Ogortzov. Bom, vamos falar um pouquinho desse Paul Ogortzov. Ele nasceu em 29 de setembro de 1912 na vila de Montowen. Acertei?
Montowen.
Ah, é.
Montowen.
Na Prússia Oriental, que fazia parte do Império Alemão, né? Hoje faz parte da Polônia, né?
Da Polônia. Hoje chama Montowo, né?
Montowo?
É, cara, Montowo.
Mudou pra Montowo.
Tá, isso aí é polonês. Mas eu perguntei pra uma amiga polonesa se era Montowo mesmo. Ela me confirmou que era Montowo.
Ele era filho ilegítimo de uma mulher chamada Marie Saga, que era uma trabalhadora agrícola, né? E ele não tinha pai. O pai dela, na verdade, que preencheu a certidão de nascimento do Ogortzov, né? E no lugar onde tinha ali o nome do nascimento da criança, ele colocou 3 cruzes.
Eu acho que é o clássico pai desconhecido, né? Acho que o avô...
A minha certidão de nascimento é assim.
Tem o do pai desconhecido?
É, tá como pai desconhecido, na certidão de nascimento. Que eu não tenho mais, né? Porque a casa fica lá, né? Mas no RG não tem o nome do pai. Porque eu conheci meu pai, tinha 17 anos, então ele não assumiu nada lá, foi aquele rolo todo. E aí não tem o nome lá.
Eu acho que ali...
Mentira, tem... 3xzinho é foda,
3x ali, 3 cruzes ali. Não, e assim, dependendo de como a criança foi criada, é que depende muito de como é que você é criado, como é que você vai reagir, né? De estar ali na ausência do pai, né?
Eu particularmente não tive muito problema com isso. Dizer que não faz falta é mentira, né? Mas não levei muito isso em consideração, não. Eu conheci ele depois, tal, ele é meu amigo e tal, e ficou tudo bem. Né?
Eu conheci o meu desde que nasci, mas enfim, não fez muita diferença não, Deus que me perdoe, eu sou uma nova mulher agora na era pandêmica, eu sou uma mulher zen que perdoa, quando a gente fala assim, pai e mãe é complicado,
sim, a gente vê esse serial que não é.
Sem dúvida, esses serial killers é a maioria. A maioria tem alguma treta com o pai.
Alguma relação, assim,
mãe,
né?
É, alguma coisinha com pai ou com mãe que fica ali realmente alguma coisa que Freud deve saber.
Freud explica, como diz o Zé Ramalho, né? Então, e ele cresceu sem o pai, né? Ali na presença do avô só. E o nome dele estava como Paul Saga, né? Como o nome da mãe dele, que era... Marie, ou Mary, não, Mary é nos Estados Unidos, né? Então eu acho que seria Marie Saga.
Marie Saga, pois é. Né?
E aí em 1924, ele já estava com 12 anos, quando a mãe dele conheceu um cara chamado Johann Ogortzov, que era um fazendeiro lá de Havelland. E aí ele acabou adotando o sobrenome Ogortzov do padrasto dele, né? E aí ele se mudou para uma cidade chamada Nauen, é isso?
Nauen.
Nauen. Ah, eu devia Nauen. Ter escrito. Devia ter lido igual tá escrito e acertar, né? Fui querer fazer graça aqui. Fui querer gastar meu alemão e acabei errando. Mas beleza. Nauen. Que é próximo de Berlim. E aí ele começou a trabalhar como operário na fazenda do pai adotivo dele, né? Do padrasto, no caso. E depois ele começou a trabalhar numa fundição. Ah, agora eu não vou conseguir falar.
Brandenburg. Brandenburg. Brandenburg an der Havel.
Brandenburg an der Havel.
An der Havel.
Pois é. E aí mesmo.
É essa aí mesmo.
Pois é. É no tempo que você morou em Berlim, você andou bastante nessa S-Bahn?
Andei. A S-Bahn, ela é mais... para Berlim Oriental. Berlim não é dividida hoje em dia em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Nem na época que eu fui já tinha sido reunificada, mas ainda era bem marcante, porque eu fui acho que uns 10 anos após a reunificação. Então ficava bem marcado o que era oriental e o que era ocidental. E a S-Bahn...
Você fala na questão da arquitetura
Berlim,
e tal?
Em tudo. A oriental era mais subúrbio, era mais pobre, era mais de trabalhadores braçais. A ocidental era mais de trabalhadores intelectuais, mais rica, onde os turistas normalmente iam.
E a oriental foi que ficou com a parte socialista, né, na época do muro, né?
Isso mesmo. Então, assim, você via que era bem... Eu morei na oriental e os prédios eram bem... Bem, bem quadradinhos mesmo, tudo muito.
Você sabe o que, que eu lembrei? Eu lembrei quando eu tava fazendo a pauta daquele filme da Christiane F., lembra?
Eu não vi, eu só li o livro.
Se eu não me engano, ele se passa na Alemanha Oriental, né?
Ele passa em Berlim, eu acho que ela trafega ali pelos dois. Ela vai ali do centro de Berlim, né? E ela vai pelos dois.
Eu me lembro que esse lance até do agora que eu tô lembrando, né? Esse lance dos trens é bem presente no livro também, né? Eu lembro que tinha uns nomes que eu falava, puta que pariu, como é que eu vou ler isso aqui? Que era das estações de trem, né?
Eu me lembro o episódio que tu falaste disso, falou, gente, eu nunca...
Eu tava conversando com... Acho que foi com que a Tupá participou.
Acho que foi com a Tupá.
Ela falou que ela também, ela pula os nomes, inventa nome lá pra não se perder, né? E eu ficava perdido na história, porque eu falava, não, esse nome eu não vou nem ler. E aí depois eu falava, puta, mas ela tava aqui, não tava? Porque não tem como ler aqueles nomes, né? Mas ela mora num conjunto de prédios, assim, tipo meio que um conjunto habitacional,
um
assim,
conjunto
bem,
habitacional,
bem pobre,
é.
Né?
Uhum.
Então eu acredito que seja mais pro lado da Alemanha Oriental, da Berlim Oriental, né?
Deve ser de Berlim Oriental. A S-Bahn, ela serve mais a Berlim Oriental, né? Essa área que é uma área um pouco mais pobre, né? Digamos assim, da cidade. Que são esses trens de... Tipo bondinho.
É como se fosse, por exemplo, o subúrbio. É subúrbio que vocês falam, suburbano, né? No Rio?
É o suburbano. No Rio também. Suburbano. Aqui no Rio o trem é. O trem ele oferece mais serviço para a área mais, assim... Uma área mais de subúrbio. E o metrô fica na área mais zona sul. Um centro
Mais ou menos
aqui
igual
Rio.
São Paulo, né? São Paulo o metrô só vem até a zona leste. E depois é só os trens, né? Aqui, no caso, onde eu moro, o trem que serve aqui, eu acho que é linha Coral, se não me engano. Ela vai
conheço,
da estação
gente.
Da estação do centro ali da Sé, não, até o Brás, e vem até Mogi, né? Porque o sistema de trem aqui era tudo, ia para a Central do Brasil, aí no Rio, né?
Uhum.
Que era onde todas as linhas convergiam.
Então, sai esse daí trem... de São Paulo?
Isso, antigamente era. O pessoal
pra
meu avô falava para mim
Central? Que ia...
É. Eles Ixi. Iam de trem pro Rio de Janeiro, que ele passa aqui em Mogi, aí pega Sabaúna, Guararema, mas sobe por Cruzeiro e tal, e vai parar aí na Central do Brasil. Chama Central do Brasil porque uma par de linha de trem de outros tipos de Minas e tal vai sempre convergir aí, né? Porque na época o Rio era capital do Brasil, né?
Uhum.
E acabou que quando tiraram essas linhas, aí a última linha que tem é Mogi das Cruzes aqui, que é a estação de estudantes. Então, de Mogi das Cruzes até Guaianazes, que é o primeiro bairro de São Paulo, ele é bem subúrbio também, sabe? Você vê assim que as áreas próximas da linha do trem assim, são tipo uns bairros mais periféricos e tal. Inclusive, onde eu devo morar acho que um quilômetro e meio, mais ou menos, da estação de Brás Cubas, né? Que é onde eu moro.
Uhum.
Que é uma área assim também bem, bem subúrbio. Então, eu acredito que seja muito parecido, né? Esse sistema, mais ou menos, da S-Bahn, né?
Eu acho que sim. Assim, eu já tenho um tempo, já faz mais ou menos uns 20 anos que eu não vou a Berlim, mas eu dei uma olhada e continuo assim, aquele mesmo estilo, né? S-Bahn. E ela é assim, mesmo as pessoas têm um. É igual aqui no Rio, acho que o pessoal tem. Me brinca muito com o trem. Ah, você pega o Bahn, você pega o Bahn. Você pega metrô, você pega trem, não tem aquela brincadeirinha, vai de trem, o trem vai lotado. E lá tem essa coisa assim, né? Porque o trem vai chegar em áreas mais distantes, as áreas ali mais frequentadas por turistas, áreas mais ricas, é tudo metrô ali. Mas eu pegava, até porque eu morava na Alemanha, na Berlim Oriental.
Ah,
Então eu
entendi.
pegava muito, eu morava perto aí de onde
De onde ocorreram
esse
essas?
Zé Ruelinha aí.
Deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade aqui. Bahn é o quê? Caminho em alemão?
Bahn é ferrovia, é tipo linha férrea, alguma coisa assim.
Porque tem uma
Aí
música do Kraftwerk que chama-se Autobahn, né? Que é Autobahn, acho que é estrada, não é?
é, mas aí é porque a Bahn é tipo rodovia, né? Alguma
Sim.
coisa tipo
Aí
de
alto de carro.
a Autobahn é aquela, são as rodovias alemães que você normalmente vai a 200 por hora.
Ah, que não tem limite de velocidade, né?
Que não tem limite. Eu já dirigi e eu não sei dirigir. Eu caí sem querer. Gente,
Mas
eu tava
deu uns 200 por hora lá.
180.
Olha
Não, eu
que
tava
da hora.
180. O bichinho do carro chega, tremia, ó, minha mão. E o pessoal buzinando, gritando, me chamando de lenta. Eu falei, gente,
Caralho!
eu queria a primeira saída. Achei uma saída,
Se
porque
a
eu só ia pela
180 os caras te
joalheria.
acelerando?
180. E o cara lá gritando comigo. E o
Olha!
meu carrinho, gente, não dava. Eu achei que ia desmontar todinho. A mão tremia, o volante.
Que
Falei,
barato! Eu
tô fora,
dou
gente.
120 aqui na Ayrton Senna, já fico me sentindo Lewis Hamilton.
Gente, mas
Eu tenho medo de passar de 120.
ali é muito alto. E assim, os carros são. A pista é outro nível, gente. Aquela pista
Ah,
assim.
deve dar para correr, né?
Ah, não, a pista retinha, sabe? A Dutra não fica, não. Como é, não fica atrás, não. A Dutra tá bem direitinha.
É, não, aqui em São Paulo a Dutra é boa também.
É
A de Ayrton
boa, eu
Senna
acho
também é muito
boa.
boa. Tem umas estradas boas agora no Brasil, né? Mas voltando lá,
Mas
o nosso
vambora
protagonista,
voltar.
Orgotzov, ele ingressou no partido nazista, né? Depois que ele saiu ali ele estava trabalhando na fundição e tal. E com 18 anos ele ingressou no Partido Nazista em 1931, né? E aí ele se tornou membro de um ramo paramilitar do partido, né? Que é o Sturm. Fala aí, Fabi.
Sturmarbeit, então, Sturmabteilung. É esse aí?
Isso, esse é o nome
Do
do
braço, né?
paramilitar do partido. Embora ele estava ali integrando o partido nazista e tal, ele cometeu alguns roubos nessa época, passou um tempinho preso, né? E com isso, em 1933, o partido nazista ascendeu ao poder. E aí os caras foram lá e passaram um paninho para ele, né? Como ele era integrante do partido, ele
Ah.
foi solto. E aí ele passou a ascender, assim, modestamente nas fileiras do partido ali, né? Tanto que na época da captura dele, né? Depois que ele cometeu todas as cagadas e tal. Ele ocupava o cargo de líder de esquadrão nesse braço paramilitar. Então, em 1934, ele foi contratado como assentador de plataformas pela rodovia nacional Deutsche Reichsbahn, que administrava a S-Bahn de Berlim. É isso mesmo, né? Reichsbahn.
Reich do Reich mesmo, do terceiro Reich.
E aí caiu depois que o Reich caiu, tiraram. Aí só
O
ficou
Reich
Deutsche Bahn, né?
cai. É. Aí ficou Deutsche Bahn, é a DB.
Aí, tô falando pra você, eu vou terminar esse episódio fluente em alemão, cara. Bom, lá ele trabalhou em várias funções e acabou ocupando o posto de sinaleiro assistente num depósito de Rummelsberg, no subúrbio oriental de Berlim, que é essa área mais pobrezinha que você falou, né? Mais carente, né? Que era
É.
perto de um lugar chamado Karlshorst, é isso?
Carlos Horst. É
Karlshorst.
isso mesmo.
Pois é, e foi justamente nessa área de Karlshorst que foi onde ele cometeu a maioria dos crimes dele, né?
É bem pertinho mesmo. Hoje à tarde eu estava olhando essa área de Carlos Horst. Ele cometeu os crimes, acho que em Friedrichsfeld. E é tudo muito ali perto da S-Bahn.
Mas isso
Tudo
são
ali
cidades
na.
ali no entorno de Berlim ou é como se fosse bairros, por
É
exemplo?
bairro, é bairro, é bairro,
É tudo
é
dentro de
bairro.
Berlim ainda, né?
É tudo dentro de Berlim.
Ah,
Aquele
entendi.
bairro neonazista que eu te contei é bem do lado de Karlshorst. Quase que não sai. De
Bem perto,
Karlshorst, aquele bairro neonazista super perto. Eu lembro que eu peguei uma vez o U-Bahn, não foi nem o S-Bahn. Eu peguei o U-Bahn, que é o metrô, peguei errado e acabei descendo nesse bairro neonazista, que é o Marzahn. E eu desci, não estava reconhecendo o lugar, aí um guardinha me parou, falou: Ó, tem certeza que você quer descer aqui? Não é melhor você voltar? Fiquei isso.
Mas por que, assim, quando você fala neonazista, o que que é? As pessoas que moram ali são simpatizantes do
O
nazismo, é
bairro
isso?
é conhecido, ele é conhecido por ter grupos de neonazistas nesse bairro, muito próximo aí de onde ele cometeu os crimes, né? Hoje em dia, esse bairro é
Ainda
próximo
hoje é
aí, é
assim?
conhecido. Hoje em dia. E quando eu
Suponhamos que eu
fui,
tô dando um
é.
rolezinho por Berlim ali, me perco e tal, e caio nesse bairro. Eu sou um pouquinho moreninho, né? Passou das 18. Já ia levar um pau, então.
Ia levar um pau.
Caraca, velho.
É.
É
E
meio
olha
foda
só,
saber que em 2021 isso
eu não
existe,
sou
né?
tão morena, né? É. Eu sou branca, tenho assim um jeito mais assim, mais caucasiano, mas assim, não sou ariana.
Mas quando o guardinha te parou para te avisar, foi por quê? Tipo assim, pela sua cor? Ou, por exemplo, ah, aqui é um bairro perigoso. Os caras roubam,
Eu
não.
acho que foi
Questão
por eu
racial.
não. Eu acho que foi por eu ser. Ele notou que eu era estrangeira. Eu sou um pouco mais escura, que os alemães são muito brancos. Ele notou que eu provavelmente notou que eu era estrangeira. Assim que eu falei, deve ter visto sotaque também. E tipo assim, fica. Mas assim, eu acho que é talvez por eu ser mulher. Na época ele me avisou. Senão, acho que outra pessoa ele deixava ir. Não
Caraca,
sei.
velho.
Aí falou: Olha, não desce. Não sai porque pode dar problema. Voltei na mesma hora. Eu fui para um. Sabe quando você pega assim, às vezes vai para uma estação errada? Eu tava ouvindo
Sim.
Fala Mansa no Walkman. E eu total me distraí ali com Fala Mansa. A mamãe tinha mandado uma fita para mim. A fita cassete, eu ouvindo Fala Mansa, acabei errando e caindo no Marzahn. E
Já
eu vi que
pensou,
era
você
muito
tá lá
perto desse lugar.
pra surdo ouvir, pra cego ver, quando você abre o olho, você tá sentado do lado do Hitler ali. Fala, eita
Não é,
porra.
pô, ouvindo um forró.
Você é louco, cara. Que escroto saber
Mas
que você ainda
enfim,
existe, né?
era. Não, até hoje acho que tá ficando pior.
Você é louco.
Infelizmente. Infelizmente.
Infelizmente. Pois é, em 37, o Gortzov, cara, o nome dele, eu vou chamar ele de Paul, cara, senão vou enrolar minha
Pô.
língua aqui, então vai dar um ataque epilético no mini. Em 37, o Paul se casou com uma Gertrude Zilgman. É Gertrude, né? Tem que ter um R, né? Gertrude
É,
Zilgman.
Gertrude.
Gertrude.
Gertrude
Eu lembrei
Zilgman.
daquele TikTok que tem da mina falando tipo hospital, aí o cara fala é hospital, é mina. Já vi isso aí? A mina falando em alemão? É
Não.
muito engraçado. Então,
Mas é
essa
Gertrude. Essa
Gertrude
moça,
Zilgman, ela era uma
Gertrude
vendedora, que
Zilgman.
ela é 2 anos mais velha que ele. E eles casaram e tal, tiveram dois filhos, né? Um filho e uma filha. E inicialmente eles viviam com a mãe lá, com a mãe dele, né? Num bairro da classe trabalhadora ali de Berlim, né? Que era um bairro assim mais subúrbio, né? Tipo de aloteamento, condomínio e tal, conjunto habitacional e umas casinhas assim mais humildes. E depois eles se mudaram para um outro apartamento, né, no subúrbio aí do Karlshorst, né, que você falou que é bem pertinho de Berlim, né? Que porque era muito próximo da onde ele estava trabalhando, né? E ele
Ali
era
da S-Bahn.
isso. O pessoal se sempre via ele brincando com os filhos dele e tal, passava muito tempo no seu jardim, cuidando do pomar ali, né, cerejeiras, aquela coisa, cuidando do quintal, cidadão de bem.
Cara, cidadão de
E
bem é a coisa que a gente mais vê.
pois é.
Pô, cidadão
Posteriormente,
de
no julgamento
bem.
dele, ele falou que ele frequentemente se tornava violento e abusivo e tal, né? Porque ele sempre dizia que a mulher dele era infiel para ele, por isso que ele tinha esses acessos. É, jogar a culpa na
Cara,
mulher é
se todo
fácil, né?
corno fosse assim.
Tá louco, aqui no Brasil tá rolando uma guerra civil agora, né?
Com certeza. Genival Lacerda que o diga.
Pois é, ia ser hino, né? Ia ser o hino dos exércitos lá, a música do Genival Lacerda e do Falcão. E Marília Mendonça também, né?
Total.
Foi nessa época que ele começou a cometer os primeiros crimes dele, os primeiros crimes conhecidos. Né? No final de agosto de 39, ele estava morando ali já em Karlshorst, e ele deu início a uma série de ataques violentos ali. Ele começou a agredir sexualmente e estuprar dezenas de mulheres dentro e ao redor do distrito lá de Friedrichsfeld, como que é que fala?
Friedrichsfeld.
O distrito que ele morava, é um ele distrito. Começou. Pois é, ele começou a tocar o terror ali, né?
E ali que eu vi, é lá que ficavam os loteamentos, em volta do Friedrichsfeld, onde ficavam os loteamentos. Era a gente. Ali é a Segunda Guerra, né? Tava ali na guerra e todo mundo tentando fazer ali ficar junto, né? Ali umas comunidades, esses loteamentos. Até vi umas
tanto
fotos,
que ele...
era bem.
Pois é, tanto que ele escolheu esse bairro aí para fazer as vítimas dele. Por quê? Porque ele era habitado principalmente por dona de casa que estava sozinho. Os maridos na guerra.
Exato.
Né? E era aquelas casas ali onde estava, vamos dizer assim, mais inseguras. As mulheres estavam mais vulneráveis, né? Ao ataque dele, né? Então, por isso que tiveram tantas vítimas ali, né? Nessa época, a polícia documentou 31 casos separados de estupros e outras agressões sexuais que ocorreram nessa área dos loteamentos, ali dos cortiços, né? E depois, posteriormente, eles conseguiram ligar isso ao Paul Ogorzov. E durante esse ataque dele, ele sufocava a vítima, ameaçava com uma faca e tal, espancava elas, né? Nos depoimentos das vítimas, todas mencionaram que o agressor usava um uniforme de ferroviário. E a polícia fez o quê? A polícia minimizou esse fato, porque, segundo eles, estavam num período de guerra, e era muito comum que homens tivessem vestido uniformes, né? O que não faz muito sentido, porque os caras iam estar usando o uniforme do exército, não da ferroviária, né?
Mas sem dúvida. E você tem, assim, eu acho, pelo menos comigo, acho que, não posso falar de mulher em geral, mas, assim, pelo menos comigo, eu tenho um pouco mais de cuidado, assim, com guarda ou com uniforme. Eu tendo a confiar. Acho que é de educação, talvez. Você tende a confiar. Eu me lembro a primeira vez que eu viajei sozinha foi para Porto Alegre. Sozinha. De Belém, porque eu morava em Belém. Fui de ônibus.
Sim.
Para Porto Alegre. E eu ficava... Era caça-guarda. Olhava tudo que eu queria perguntar, eu catava os guardas. Porque eu queria aquele homem de uniforme, né? Aquele homem de uniforme ia dar o... Você ia ficar mais... Você relaxava. Baixava ali a guarda. Talvez acontecesse isso com elas.
Pois é, mas você vê aquelas observações que o John Edward Douglas fez, né? Que os caras que são serial killers, psicopatas e tal, eles tendem sempre a escolher profissões como na área de segurança, né? Tipo guarda ou policial, enfim. E se você olhar, isso faz muito sentido, né? Porque, por exemplo, eu tô de bermuda e camisa aqui na rua e outro cara tá vestido com a farda da polícia, você vai pedir uma informação, você vai pedir pro guarda, que nem você falou, né? Você está ali numa situação onde você está mais vulnerável, você não sabe onde está e tal, precisando de uma ajuda, você vai procurar quem? O guarda. E o cara que é um psicopata, é um serial killer e tal, ele exercendo essa função de segurança, ele já sabe que a vítima vem para ele vulnerável, né? Então faz muito sentido essa alegação do John Edward Douglas. Apesar que tudo que ele fala faz muito sentido, né? Que ele era foda, né?
Ele é bom.
Panzaço dele.
Cara é bom.
Pois é, então a mulherada começou a falar, o cara tá vestido com roupa de ferroviário e tal, a polícia cagou pro relato ali das mulheres, né? E nessa época, o Paul Ogorzov, ele geralmente ia pro trabalho dele lá no serviço ferroviário, ele ia de trem, a pé ou usando uma bicicleta, né? E dentro ali do trabalho dele, ele era visto pelos colegas dele como um cara confiável e tal, altamente competente. E ele sempre, às vezes ele trabalhava operando ali os sinais luminosos e tal, o telégrafo, ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Então o pessoal achava ele um trabalhador exemplar ali, né? Então ele tinha essa conduta dentro do trabalho, que de certa maneira passava até deixar ele aí acima de qualquer suspeita, né? Então depois desses 31 crimes que ele havia essas 31 agressões sexuais que ele havia feito contra as mulheres, né, que são conhecidas hoje e tal, até então ele não havia matado. Né? Ele tentou assassinar alguma das vítimas durante o finalzinho ali desses ataques e tal, só que ele não teve muito sucesso. Né? E tanto que ó, entre agosto de 39 e julho de 1940, ele atacou e esfaqueou 3 mulheres diferentes, e todas se recuperaram. Ele não conseguiu matar elas, graças a Deus. E essas 3 mulheres que ele fez esse atentado usando uma faca, depois elas ajudaram a testemunhar contra ele. E aí, em agosto de 1940, ele espancou uma outra mulher depois de ter estuprado ela a bordo lá do S-Bahn, do trenzinho.
Gente,
e essa mulher, ela sobreviveu? Oi?
Não, é surreal, né? Você tá dentro de um transporte público e sofreu uma agressão dessa. É... Enfim, uma agressão dessa em qualquer lugar é surreal, né?
Mas dentro de um lugar que, teoricamente, você tinha que estar segura, né?
Sem dúvida.
Pois é, ela só sobreviveu porque ela perdeu a consciência e ele achou que tinha matado ela, né? E aí ele tentou um outro ataque em setembro também, né? Ele estrangulou a moça, jogou ela para fora do trem em movimento, né? Só que ela não morreu também. Outra mulher, ele foi tentar ali estuprar ela e tal, estrangular ela, só que ela estava acompanhada do marido e do cunhado, e ele não tinha visto, né? E os caras pegaram ele, deram um pau nele, ela gritou por socorro ali e tal, os caras deram um cacete nele, e ele conseguiu fugir. E aí o que aconteceu? Ele estava vendo que ele não estava tendo muito sucesso nesse modus operandi dele, foi quando ele decidiu mudar, né? E foi quando essa abordagem dele, infelizmente, passou a ter mais sucesso. Ele iniciou uma nova série de ataques em outubro de 1940. Você vê, né? Setembro ele estava ali tentando, não conseguiu e tal. Em outubro de 1940, ele começou a se concentrar nesse trecho aí de 9 quilômetros, né? Entre a estação de Holmesburg e Friedrichshagen. Falei certo agora.
Friedrichshagen. Falou.
Ó, quase. E ele começou a atuar nesses 9 quilômetros ali, entre uma estação e outra e tal. Ele sempre vestido com o uniforme de trabalho dele. O que ele fazia? Ele entrava no trem, ficava ali espreitando e tal, vendo os vagões vazios, e aí ele viu uma vítima em potencial, né? E o que ajudou muito ele foi que, como a gente está falando de um período de guerra, nós estamos aqui relatando em meio à Segunda Guerra Mundial, então existia muito bombardeio dos aliados também e tal, então sempre tinha umas panes na energia elétrica, sempre tinha uns apagões, e ele ficava ali no trem, vai e volta, daqui a pouco a luz, puf! O trem vazio, aí ele procurava uma vítima em potencial, né? E ele ficava assim, que nem a gente estava falando aqui sobre esse lance do guarda, né, do policial. Ele confiava muito no fato de que essas mulheres não iam suspeitar da aproximação de um funcionário uniformizado, né?
Porque
geralmente era um cara que passava ali para pedir a passagem e tal. Porra, ninguém ia desconfiar, né? Imagina, você está sentado num vagão de um trem, por exemplo. Aí você vê um cara com o uniforme ali da empresa do trem e um outro cara vestido normalmente. Se você tiver que desconfiar, com certeza a gente vai desconfiar de quem não está uniformizado, né?
Sem dúvida.
Porque na nossa cabeça, fala, não, o cara tá vindo do trabalho, é trabalhador e tal. Lia do engano, no caso do Paul, né? E aí ele usava desse artifício para se aproximar das mulheres, né? E aproveitava quando ela estava distraída, sentadinha lá. Ele via com um cabo telefônico revestido com chumbo de mais ou menos 5 centímetros de espessura. Ia lá e dava na cabeça da mulher e acabava cometendo o crime lá, né? O primeiro assassinato dele foi em 4 de outubro de 1940.
Ale, em relação a esse cabo telefônico, eu estava escutando um podcast hoje sobre o caso dele, um podcast alemão. Para ver o que as Sim. meninas falavam do caso, né? E elas falaram que esse cabo, ele era um cabo que era específico daquela S-Bahn. Então, quando a polícia realmente foi atrás de quem era, ficou fácil, porque o cabo, ele era o cabo específico daquela área da S-Bahn. Essa espessura,
então, não sei. Serviu como uma espécie de uma assinatura, então, né?
Exato, acho que talvez ele não soubesse, né, quando eles foram investigar, porque só investigaram também quando quiseram, né?
Sim.
Só
Pois é, a gente
investigaram o
vai ver isso
caso
mais
quando
pra frente.
quiseram.
Então, ele cometeu esse primeiro assassinato dele em 1940, mas olha só, em 4 de outubro de 1940, mas olha só que diferente. Esse foi o único que teve um modus operandi diferente, porque ele marcou um encontro com uma moça chamada Gertrude Dieter, de 20 anos. Ela era mãe de dois filhos e o marido dela estava na guerra, né? Tava no exército. O marido dela chamava-se Arthur. E aí ele marcou ali um esqueminha com ela e tal, ela carente, né? O marido na guerra, não sei o que lá, vamos pro meu apartamento. Aí foram pro apartamento dela. Quando chegou lá, ele
Cara,
atacou ela e esfaqueou até a morte.
isso é o pior boy lixo que tem,
Pois é.
né?
Levou pra
Isso é o
casa, acabou.
pior boy lixo que tem.
E aí, 2 meses depois, em 4 de dezembro, ele matou mais duas mulheres. Ele esmagou o crânio de uma passageira do S-Bahn, chamava Elfriede Frank. Ele usou uma barra de ferro para acertar ela e depois arremessou o cadáver dela com o trem em movimento. E depois, em menos de 1 hora, ele encontrou uma moça chamada Irmingard Friese. Tinha 19 anos de idade só, né? E ela estava na rua enquanto ele estava caminhando para a casa dele. E aí ele estuprou ela, né? Mas antes, ele também espancou ela até a morte. Em 22 de dezembro, os trabalhadores ali da ferrovia, né, da S-Bahn, descobriram o corpo de uma quarta vítima, chamada Elizabeth Bungner. Ele havia sido descartado ao lado dos trilhos da ferrovia. E aí o médico foi lá, o médico legista, tal, determinou que ela tinha morrido em consequência de uma fratura no crânio. 6 dias depois, 28 de dezembro de 1940, a polícia encontrou o corpo da Gertrude Siewert. Pô, as mulheres chamavam tudo Gertrude?
Tudo
Acho que deve ser um
Gertrude, acho
nome
que
igual
é
Maria lá,
Gertrude
né?
Frio.
É?
A Gertrude é bem com, é nome de vó, né? Mas essa época, né? Já é vó agora.
Pois é, as avós eram novinhas nessa época,
Gertrude Brígida.
né? É. A polícia encontrou o corpo dessa Gertrude, ela ainda estava viva, né? E assim, olha só que foda. Encontraram o corpo dela na manhã seguinte. Ela havia sido atacada na noite anterior, atacada por ele e foi atirada para fora do trem. Então ela passou a noite inteira ali jogada nos trilhos, cara. Ela estava apresentando uma série de ferimentos pelo corpo, vários traumas e tal. Foi levada às pressas para o hospital, mas infelizmente acabou morrendo em decorrência dos ferimentos. No dia seguinte que encontraram o corpo dela, acabou falecendo. E essa cena se repetiu em 5 de janeiro de 41, quando uma moça chamada Hedwig Ebauer. É isso, Hedwig?
Hedvig.
Hedwig, eu tô usando o W ainda
Hedvig.
como igual em inglês, né? Hedwig
É.
Ebauer. E
Hedvig
esse foi
Bauer.
foda, cara, porque ela estava grávida de 5 meses, cara. Ela foi encontrada inconsciente também, próximo aos trilhos ali da S-Bahn. Porque o Gorzov, ele tentou estrangular, ele não conseguiu. Mas ele jogou ela do trem, ela ainda viva e tal. Só que ela morreu naquela mesma tarde que foi encontrada. E aí, em 11 de fevereiro, os restos mortais da sétima vítima dele, que era Johanna Voigt, também estava grávida e tinha 3 filhos dela. O pessoal encontrou o corpo dela ali também, próximo à ferrovia. A autópsia dela confirmou que ela morreu por conta de repetidos golpes na cabeça e ferimentos que foram sofridos depois que ela foi atirada para fora do trem. E aí,
Desculpa.
dadas as semelhanças óbvias entre todos esses crimes, né, todas as 7 mortes foram consideradas trabalho do mesmo indivíduo pela polícia. Então eles falaram: porra, tem um maluco aqui. Né? Duas das vítimas anteriores dele, que sobreviveram aos estupros e tal, né, que ele jogou fora do trem, não morreram, começaram a descrever que o ataque e a tentativa de assassinato, né, como é que tinha acontecido e tal, e confirmaram para a polícia que o agressor era um funcionário da ferrovia, que estava usando o uniforme preto ali da S-Bahn. E daí, em dezembro de 1940, como outros crimes começaram a ocorrer e tal, a polícia começou a procurar o suspeito que correspondesse à descrição que as mocinhas passaram, né? Só que o que acontece? Por exemplo, imagina, vamos trazer o caso para hoje. Hoje acontece uma desgraça, um cara vai lá na linha do trem lá e mata a mina. Daqui um mês aparece outra mulher. Daqui 2 semanas, mais 2. E o que, que vai acontecer? O Datena vai dar salto, vai dar piruleta lá no programa dele, né? Sônia Abraão, não é? E todo Sem mundo vai dúvida. Ficar sabendo do que tá rolando. É, então, todo mundo vai ficar sabendo do que tá rolando. Mas, na época, o regime nazista não queria que a Alemanha fosse parecer um lugar inseguro. Jamais. A raça ariana, os bons alemães, não, isso não acontece aqui na nossa querida Alemanha. O que, que eles fizeram? Eles começaram a censurar as notícias que falavam sobre os corpos que eram encontrados nos trilhos, né? Então, como toda a cobertura das notícias era controlada e censurada pelas agências do governo nazista, o pessoal não ficou sabendo, né? Então, o que acontece? Eles morriam de medo, né, disso prejudicar a moral do povo alemão.
Ah, sem dúvida. Mas é muito comum, né, esses partidos assim, né, de falar, de censurar.
Exatamente. Tanto que o Ministério da Propaganda lá, que era comandado pelo Goebbels, né? É Goebbels?
Goebbels.
Tá sentado no colo do capeta, esse filho da puta, né? Esse era um dos piores, né?
Nossa senhora. Esse era. Ele matou os 6 filhos e se matou. Quando Hitler morreu, ele falou, vai cair, matou os 6 filhos. E se matou, ainda é frouxo.
É, porque esse cara lá no julgamento de Nuremberg ia ser da hora, né, cara? Os caras.
É,
os cara
pego ele já era.
Ele,
é.
Né? Pois é. Então, ele era
Mas
a principal autoridade
disso
ali,
de
né,
esconder, do... né? É, de censurar, tem muito isso, né? Nesses casos, assim. Acho que teve. Tu lembra de um. É, acho que é Ticatilo, acho que é isso. Aquele que fez.
Ah, sim,
André
Ticatilo, russo, né?
Né? Ele também era, acho que foi também um serial killer que a União Soviética também colocou ali embaixo
do
pano. Falou, pô, né?
Exatamente.
Um regime, né? Mas, assim, eu acho que é a mesma coisa aí, né? Vamos censurar porque pega mal pro regime.
Pois é, então, gente. O Goebbels, ele chegou a emitir uma nota para os jornalistas falando não pode falar sobre os assassinatos da S-Bahn. E aí colocaram a polícia, né, de homicídios ali de Berlim, né, que era sobre o comando da... Mano, esse nome eu não vou conseguir falar.
Esse é SS aí?
Hauptsturmführer.
Ela, eu nem sei o que é isso, eu até fui procurar saber o que era, tipo um cara que cuidava ali da... É, Haupts é tipo principal. Principal guia.
Era um cargo, né?
Do turno principal. Era um cargo. Esse é um cargo desse homem aí. Wilhelm.
Pois é, tô começando a considerar aqui desistir de ir pra Alemanha, porque. Hauptsturmführer não vai rolar. O nome dele era Wilhelm Ludwig.
Wilhelm.
Ah, é verdade, ó, de novo usando o W com o W em inglês, né? Wilhelm
Ludwig.
O que aconteceu? Ele era o chefe ali da guarda e tal, né? Que os caras estavam atrás ali. Ele mesmo começou a falar, não, eu vou encontrar esse maluco. E ele começou a ir atrás, levantar informação e tal. Pegou os melhores detetives ali dele também, né? Pra lidar com o caso e tal. E aí, em dezembro de 1940, eles começaram essa batida policial, essa operação, né? E eles pegaram 5 mil dos 8 mil trabalhadores ferroviários de Berlim. Fizeram uma entrevista com ele e tal, né? Fizeram patrulhas, assim, policiais, né? No trecho da S-Bahn, eles duplicaram a quantidade de policiais ali. O Partido Nazista enviou alguns funcionários para proteger pessoalmente as mulheres acompanhadas que viajavam ali pela área, né? Então, eles pegavam ali... Ah, mulher, pô, vou até o bairro tal. Não, então vai lá você, lá um cara do Partido Nazista vai acompanhar ela e tal, né? Teve até policial disfarçado de mulher, né? E algumas detetives e tal, que foram usados como isca a bordo lá dos trens, principalmente na segunda classe, que era onde ele agia mais, né? Na tentativa de pegar esse assassino. Então, assim, eles colocaram ali uns policiais disfarçados de passageiro normal ali, né, e tal. E nesse tempo todo que tá rolando essa operação, o Paul Ogorodtsov, sabe o que ele tava fazendo? Ele tava também trabalhando, fazendo escolta dessas mulheres solitárias durante a noite. Então, você imagina. Os caras
É um
destacaram
filho
uma
de uma
galera ali,
égua
não,
mesmo, cara.
vocês vão acompanhar as mulheres e tal. Ele, não, eu vou também, então, beleza, vai lá. Vai lá que você é bonzinho. Ajuda as mulheres. E apesar de todo
Caracas.
esse esforço, a Kriminalpolizei, que é a polícia criminal da Alemanha, prendeu algum punhado de criminosos ali que não tinha relação nenhuma com o caso, na verdade, né? Só que aí toda essa operação da polícia fez com que o Ogorodtsov se tornasse mais cauteloso e tal. Então ele ficou inativo por quase 5 meses, né? O último assassinato dele tinha ocorrido em fevereiro de 41. E ele ficou na obscuridão total ali até 3 de julho de 41, quando ele fez a última, quando ele fez a oitava e última vítima dele, chamada Frida Koziol, de 35 anos. Ele estuprou ela, espancou até a morte, na mesma área ali da Friedrichsfelde. Foi bem a área que ele começou ali os crimes deles 2 anos antes, né? Que ele só
É,
espancava as
foi lá
mulheres,
no
ele mesmo matava.
loteamento, é. Ele
Que era
saiu
a área
da S-Bahn e
mais.
voltou pro loteamento, é.
Pois é. Cara, e assim, nessa época teve alguns fatores que contribuíram para que a polícia tivesse dificuldade em capturar ele, né? A gente sabe que a ideologia nazista oficial, né, tinha como princípio ali o antissemitismo, xenofobia e aquela noção da superioridade, entre muitas aspas, da raça alemã, né? Então, o que que aconteceu? Isso acabou desencorajando os investigadores ali a considerarem a possibilidade de que alguém, entre aspas, de novo, racialmente alemão ou ariano, pudesse ser responsável por tais crimes. Imagina os caras aqui, jamais que um alemão, ariano, lindo, maravilhoso, todo-poderoso, bonitão, ia cometer um crime
Sem
desse.
dúvida.
Que? Claro
É,
que não, um
provavelmente
alemão, não,
polonês ou
isso
um
é coisa de
judeu, é.
negro, isso é coisa de judeu, jamais que o alemão faria isso. É. Então, o que aconteceu? As suspeitas dele se assentaram erroneamente sobre os trabalhadores estrangeiros, né, que eram trabalhadores forçados na época, né, tudo prisioneiro de guerra polonês ali. Porque nas áreas adjacentes ali tem uma série de fábricas, né, porque tem os bairros de trabalhadores ali, né. Então, esses caras que eram prisioneiros de guerra polonês, era condenado a trabalho forçado nas fábricas, os caras falaram, pô, com certeza foi um polonês, né? Porque um alemão não ia fazer isso, né? Ou então foi um judeu, né? Tanto que vários judeus foram justamente alvo dessa investigação, né? Porque, obviamente, que foi por razões ideológicas do partido, né? Os caras nunca iam pensar que um alemão maravilhoso, bonito, ia fazer isso. Tinha outro problema também que eles enfrentaram, que foi devido a essas más condições de segurança dos trilhos da S-Bahn, era muito comum que eles encontrassem corpos de mortos por acidente com os trens ali nas linhas férreas, né? Então, tipo assim, e também tinha as inúmeras vítimas de bombardeios causados pelos aliados. Isso criou um acúmulo intenso ali de processo forense, né? Imagina o ML dos caras devia ser todo dia lotado, né?
Putz, nossa.
Porque tá rolando uma guerra. E o povo é atropelado pelo trem quase todo dia, né? Porque o trem é aberto ali e tal. Isso deixou eles em desvantagem, né? Eles não conseguiam, assim, como que eu posso dizer? Eles não conseguiam ir contando, né? E contabilizando de uma maneira racional, né? Do tipo, olha, mais uma vítima, dessa vez foi em tal lugar, criar aquela linha do tempo. Eles não conseguiam, porque era corpo despedaçado chegando toda hora, né? Então isso
Devia
atrapalhou
ser
também, né?
pesado, hein? Sem dúvida.
Pois é. E você sabe que, tipo assim, foi num episódio, eu acho que da Aileen Wuornos, que eu tava conversando com o Edgar, a gente tava falando sobre o negócio da guerra, que o ser humano vira bicho na guerra, né? Eles estão vivendo um clima de guerra. Beleza, né? Beleza. Até aí tudo bem, né? Eles estão vivendo um
Ou
clima de
não.
guerra. É. Então, cara, porra, aí gente morta ali pros caras acaba meio que banalizando a parada, né, cara? Então eu acredito que isso tenha influenciado bastante também até na ação da polícia. Tipo, tamo fudido, fudido e meio, mais ou menos, que eles imaginavam, né? Tem uma coisa escrota
na boa,
também.
Eu nem achei que a polícia funcionasse na guerra, porque... Como é que faz? É muito complicado.
É um estado diferente, né, da humanidade, né?
Ah, sem dúvida.
Tanto que tem uma coisa que eu queria falar aqui. A gente falou, né, das mulheres alemãs e tal, do problema todo que tinha. Né? Tinha essa visão no mundo todo na época, né? Mas quando eu estava fazendo essa pesquisa sobre o papel das mulheres na época do nazismo alemão, eu vi uma parada que me deixou muito, muito puto da vida. O que aconteceu no final da guerra? Todo mundo sabe que a Alemanha foi liberta pelo Exército Vermelho, né? Da União Soviética na época, né? E aí a gente cria aquela imagem mental de que chegaram os salvadores da pátria, né? Mas não. Não para as mulheres alemãs, cara. Porque assim que terminou a guerra, conforme o Exército Vermelho invadiu, eles estupraram várias mulheres alemãs, cara. Várias. Muitas, muitas. E os superiores deles, sabe como que eles encaravam isso? Porque o que que imagino? Porra, um soldado, filho da puta, vai lá e estupra a mulher, né? Pega o cara, o superior dele, tinha que comer o rabo dele, tinha que prender, matar, sei lá, fazer o quê? Fazer alguma coisa. Os caras falavam, não, cara. Isso serviu como uma espécie de um troféu pros caras, sabe? Tipo assim, ah, vocês ganharam a guerra, pode zoar as mulheres aí. Cara, imagina que foda,
isso é
né?
Isso é um absurdo. Não, com certeza.
É o que eu sempre falo, na guerra o ser humano vira bicho. Quer dizer, vira bicho não, porque bicho não é filha da puta, assim, né? Vira monstro.
Cara, mas não dá, enfim, pra entender, não dá. Você vê todos os filmes, a maioria dos filmes de guerra tem o estupro, é uma arma muito forte.
Sim, porque... a gente até falou nesse episódio aí da Ellen sobre o... Foi o... Não é Apocalipse Sinal, pô. Platoon, que tem uma cena horrível, assim, pô, disso.
Eu tenho dificuldade de ver filme de guerra por causa desses... Tudo quanto é filme de guerra, até mesmo no Rambo. Gente, sim, o Rambo tem... Não é claro que o Rambo, né, vai ali e mata todos que estão tentando, né, violentar a moça. Nunca vi rapidinho, né? Não para aquela arma. Mas estupro é sem dúvida. E é uma arma muito forte, assim. Eu acho que... Eu não sei para homem, mas eu acho que para mulher é algo que é pavoroso.
Sim, sim.
É
foda,
assim,
ver isso.
Você é um negócio que, assim, parece que te tira a humanidade, assim.
Total.
Te tira a humanidade, te retira mesmo, sabe, aquela qualidade de ser humano.
Total.
Quando você
é o que eu falo, vira monstro,
livre,
né?
Nossa.
Bicho na guerra vira monstro. Mas voltando aqui ao Gordzov. Então a galera tá ali procurando, né, os judeus, porra, deve ter sido os judeus, deve ter sido os poloneses e tal, né? E aí os caras começaram a diminuir ali o campo de atuação deles, né? Porra, não é nenhum judeu, não conseguiu pegar nenhum polonês, começaram a considerar a ideia de ter, puta, acho que é um alemão mesmo, cara. E aí eles começaram a investigar melhor ali os trabalhadores da estação. E o Gordzov, muitas vezes ele fazia alguns comentários misóginos pros colegas de trabalho dele, né? E ele tava sempre falando pro pessoal sobre a fascinação que ele tinha por matar. E aí os investigadores falaram assim, pô, esse cara aí é um suspeito em potencial, cara, né? E aí, assim, um colega de trabalho dele foi lá e relatou pra polícia que ele costumava pular cerca do depósito da ferrovia ali durante o horário de trabalho. E ele explicou pro cara, falou, não, eu faço isso aí porque eu me encontro com uma mulher, né? O marido dela tá na guerra e tal, e eu vou lá fazer umas visitinhas pra ela. E aí os caras falaram assim, porra, é meio estranho, né, cara? Meio esquisito. E quando chegaram no nome dele ali, né? Esse chefe de polícia lá que tem o nome pronunciável lá, ele inspecionou pessoalmente os uniformes do Gordzov. E aí ele começou a olhar, porra, cara, várias manchas de sangue aqui, mano. Tá acontecendo? Aí interrogaram ele deu uma quadriculada ali e tal, e ele foi preso pela Kriminalpolizei em 12 de junho de 1941. Imagino que o interrogatório que os caras fizeram com ele não deve ter sido coisa fácil, né? Deve ter sido uma parada meio tropa de elite. Porque o que que eu imagino, né, cara? Partindo dos princípios ali do partido nazista na época, ele jamais iria imaginar que um alemão, um ariano, bonitão, gostosão, iria fazer isso. E aí os caras descobrem que foi um alemão bonitão que fez. os caras devem ter ficado.
E ainda do Partido Nazista.
É, isso mesmo, aí nazista ainda.
Pô,
aí os caras devem ter ficado puto pra caralho com ele. Falou, ah, é, meu irmão, então vamos ver qual é que é. Os caras no interrogatório deles, eles pegaram aquelas vítimas lá que ele não conseguiu matar, fizeram ali uma espécie de uma careação, e os caras colocaram os crânios das outras vítimas que ele tinha matado numa bandeja, velho. Fizeram meio que um terrorismo ali com ele, né? E aí ele foi lá e confessou voluntariamente todos esses crimes dele.
Não, isso é o que eles falam. Imagino que foi feito mesmo, né?
Sim. É, voluntariamente devia ter ficado entre aspas ali. Confessou voluntariamente depois de arrebentar ele. Merecido, não vou julgar, não. E aí a explicação dele foi o seguinte, ele culpou o alcoolismo pela onda de assassinato dele, e ele afirmou que um médico judeu tratou uma gonorreia que ele tinha de maneira incompetente. E aí, por isso, ele tinha essas disfunções sexuais. Sempre vão colocar um judeu na conversa, né, meu? É porque acho que era uma coisa muito vigente na época, né? Falar mal de judeu ali, julgar o judeu. Então ele fala, a culpa do médico judeu que tratou de maneira incompetente uma gonorreia minha. Filha da puta.
Nada a ver total.
E aí ele foi expulso do Partido Nazista, né? E quando ele se confessou ali, né, culpado dos 8 assassinatos, e jogaram nas costas dele 8 assassinatos, 6 tentativas de assassinato e 31 casos de agressão, incluindo aqueles estupros lá, né, de 39. E aí ele foi condenado à morte em 24 de julho, né? Você vê, ele foi preso em 12 de julho. 12 dias depois, ele foi condenado à morte. É, pelo Tribunal Superior Regional de Berlim,
Kammergericht. É KG. Fica feio, né? KG.
Esse KG. Era o nome do tribunal.
É o nome do tribunal, é o KG de Berlim. Kammergericht.
Pois é, eles levaram lá 8 testemunhas, né? E ele foi declarado ainda como inimigo do povo pelo regime nazista e foi executado com uma guilhotina na prisão de Plötzensee, em 26 de julho de 41. Guilhotina. Você vê, né, cara, como os caras ficaram putos. Ele foi preso em 12 de julho, 24 de julho foi condenado à morte e mataram ele em 26 de julho. Então os caras ali limparam já a sujeira ali rapidinho e jogou pra debaixo do tapete. E aí foi quando ele morreu, né? Ele perdeu a cabeça, literalmente.
Ai, gente, que horror!
Uma guilhotina! Usaram uma guilhotina, isso é meio atípico, né? Não sei como que era ali o sistema de punição dos nazistas, mas...
Normalmente era fuzilamento, né? Em geral, essas assim, mas... Normalmente a gente escuta...
É, então, mas assim, eles usavam fuzilamento, por exemplo, tipo assim, um criminoso de guerra, um desertor, um traidor e tal. Mas num caso desse, os caras tinham que dar um exemplo foda, né? Tipo, cortou a cabeça ali e acabou com a história do Paul Ogortzov. Então, essa foi a história do serial killer nazista. Pô, que junção, né, cara? O cara ser nazista e ser serial killer ao mesmo tempo, né? Agora, você contou pra mim, eu tô bem curioso.
O quê?
Eu tô bem curioso que você falou que o pessoal comentava sobre isso lá, né? Você conheceu essa história dele lá na Alemanha
conheci
mesmo?
Conheci em Berlim. Porque na época, eles comentavam, falavam de alguns... Tiveram alguns serial killers lá, tinha uns canibais, uns negócios meio exóticos. Em Berlim mesmo, na época, tinha um cara solto, esquisito. E eles comentavam desse cara... Eles falavam só de meter medo mesmo pra ir na S-Bahn, porque...
Ah, isso acabou virando tipo uma lenda urbana, assim, mais ou menos?
É, ó, pode acontecer alguma coisa, não vai de noite. Eu tinha medo mesmo de sair de noite, mas acho que Tenho medo de sair de noite em qualquer lugar. Sozinha, quero dizer. E aí, pô, ficar
Imagina.
ali numa, né? Mas eu ia, jovem, jovem faz merda demais, gente. Eu ia, ficava de noite ali sozinha nas estações. Mas aí o pessoal metia medo, falava: olha, cuidado por ali, né? E tal, virou uma lenda urbana, mas assim, a gente sabia que era um cara de muito tempo atrás. E aí
Cara,
foi
que.
onde eu
Mas
escutei falar desse cara.
que história, né? É, uma coisa que eu fico imaginando é o seguinte, porra, ele era alemão, ele era do Partido Nazista, ele conhecia as leis que tinha, ele tava ali presente no que tava acontecendo, mas mesmo assim, ele cometia os crimes dele. Ele imaginava que se catasse ele, tava fudido, né?
Cara, mas também eu acho que quando a pessoa tem essa coisa assim, a gente vê de serial killer, né? Às vezes o cara tem não dá pra gente, não consegue explicar esse desejo que tem de matar, de cometer alguma coisa que a gente entende como errado. Independente, acho que de quem seja. Se tem esse desejo, é uma coisa que a gente não entende. Talvez é o que fascine a gente para estudar, né? Para
Sim.
entender e para ler sobre serial killers, é porque são coisas que a gente não consegue imaginar a gente fazendo. E para ele
Total.
deve ser. É, a gente não, eu não consigo me imaginar fazendo certas coisas assim, nenhuma coisa, na verdade, né? Que os serial
Verdadeiro.
killers fazem nenhuma coisa. Mas eu acho que independe. Sabe, ali. Claro que ele ali ainda tendo ali uma cobertura do partido, né? E talvez ele sentindo aquele poder, foi quando ele extravasa, né? Fala, ah, tem o poder, talvez possa ter sido alguma coisa disso. Ele tem o poder no momento que ele entra ali no partido e também estava em época de guerra, como a gente falou, devia estar ali, ninguém devia estar ligando para
É.
nada. Não sei, essa é que eu penso.
Também acho. Bom, uma história triste, horrível e interessante, né? Que a gente imagina que. É, acho que é o primeiro cara que eu ouço assim que atuou durante um cenário de guerra, assim, sabe? Tipo, ele não estando inserido no, na guerra, mas atuou dentro desse cenário, né? E é meio que você falou, ele se aproveitou, né? Ele se aproveitava, por exemplo, daqueles blackouts lá pra agir e tal. Então.
Gente, é surreal, né? É um
Acho que
negócio
foi só
assim,
uma
você
coisa que foi
parar
mais
e analisar.
agravada pela guerra ali.
Talvez, né? Porque ou então de facilidade mesmo. É mais
É,
fácil estar tá
mulheres
ali,
vulneráveis, né? Várias mulheres
né? É.
vulneráveis, maridos na guerra e tal. Foi quando ele escolheu ali o lugar pra agir, né? E teve o fim que mereceu, que foi a cabeça cortada, né,
Na
pelos
guilhotina,
nazistas que
gente, eu
depois
achei, fiquei
tiveram tanto.
chocada.
Mas é. Foi a cabeça cortada pelos nazistas que depois também tiveram o destino que eles mereceram, né? Então todos agora
Ah,
habitando o
sem dúvida.
inferno ao lado do capiroto lá. Fabi, obrigado pela participação. É, foi excelente, assim, adorei. As suas explicações e tal sobre a Alemanha e me deu mais. Agora que eu sei falar alemão, me deu mais vontade de ir para
Agora,
Berlim
né?
agora.
Tá certíssimo.
E agora
Eu que
já tô
agradeço a
fluente.
ler.
Valeu.
Amei,
Ah, e
gosto
feliz
muito
aniversário, que é seu
assim.
aniversário amanhã, né?
Gente, amanhã, te falei, meu presente aniversário tá aqui contigo, gente, porque
Olha
assim,
aí,
eu
que legal.
adoro te ouvir, fiquei super feliz assim de estar aqui.
Legal, porra,
Amanhã
adorei.
meus 15 anos, né? Todo dia que a gente faz 15 anos,
Festa de debutante, é
né?
isso aí.
Ô.
Baile com ator global, né?
E vacinada, Lê, me vacinei ontem, primeira
Eu vou
dose.
vacinar amanhã. Amanhã que eu vou tomar minha.
Gente, olha, todo
É que
mundo
aqui em
virando
Mogi eles
jacaré.
estão dando vacina para quem tem 18 anos, então amanhã é meu dia.
Ah, aqui também, aqui já acabaram os adultos.
Já chegou a minha criança, né?
Chegaram as crianças. Show, Ale.
Fabi, obrigado mais uma vez, viu? É, e a
Obrigada,
casa tá sempre aberta
querido.
para você aí. Toda vez que a gente for falar da Alemanha, eu vou trazer você para você. Apesar que agora não precisa mais, porque eu tô fluente em inglês, né? Mas de inglês não, em alemão.
Fluente, né? Em alemão já tá
Mas,
fluente. Mas me
pô.
chama.
Claro, pode deixar.
Chama
Nossa
para a gente
consultora de
fofocar.
assuntos alemães.
Então tá bom, meu
Valeu,
querido.
Fabi. Valeu.
Falou.
Gente, é o seguinte, não vão embora, porque agora a gente vai fazer aquela resenha maravilhosa que eu vou dar risada. Apesar que não vou dar risada, que o pessoal tudo acertou. Mas só acertaram porque o Instagram ajudou, que eu tive que trocar a imagem. Aí eu coloquei o símbolo S-Ban. Certeza que todo mundo foi lá no Google lá e tirou fotinha lá e sambou na minha cara. Mas vamos lá que eu vou mandar um abraço e beijo para todo mundo que acertou e para quem errou também. Bora lá! É isso aí, galera. Então chegou aqui a hora da nossa resenha da semana. Essa semana foi um pouco diferente, aconteceu uma coisa atípica, porque eu coloquei lá primeiro, eu ia trollar vocês, como eu gosto sempre de fazer. Eu ia colocar o símbolo do nazismo lá, aquele infame símbolo nazista, porque daí eu ia induzir vocês ao erro, muita gente ia achar que era o Adolf Hitler e tal, ou então o Mengele, sei lá. Apesar que nós já fizemos do Mengele, né? Mas tem o Adolf Eichmann lá também. Enfim. Eu sei que não deu 2 minutos que eu coloquei aquela imagem, o Instagram foi lá e derrubou. Falei, pô, então vamos ter que pegar outra coisa. E aí não vinha nada na cabeça. Eu fui lá e coloquei o símbolo da S-Ban, que ficou muito fácil. Aí a galera deitou e rolou. Então, como missão dada, missão cumprida, vamos lá mandar os abraços de urso aí para os nossos acertadores da semana. Paulo Reimoski, acho que é o Shazam. Abraços. Verdade, porque é um S verde, né? Janaína Esté da Costa. Opa, vai ser um EP interessantíssimo. Isso aí. Arroba Geneverland. Não sei, não vou chutar, não. Ficou ali em cima do muro. Aí depois o Paulão mandou aqui, ó. Agora acertei, Starbucks. Verdade. Arroba cacau.neto. Vou com a galera. Paul Ogurtsov. Aí, abração pra Cacau Neto. A Fabi Gans, a participante, colocou lá. Pô, o Gorotsov assassino da S-Ban. Pô, a Fabi não vale, né? Arroba Vanessa Granella, underline. Serial killer de mulheres que em 1941 as perseguias na S-Ban à noite, espancando as vítimas até a morte antes de jogar seus corpos para fora do trem. Conhecido como serial killer da Berlim nazista, o trabalhador ferroviário Paul Ogurtsov. Parabéns, Vanessa. Deixou um resumo aí do episódio. Legal. Abração para underline WTF Pat underline. O Paul Ogurtsov. Mal posso esperar pelo próximo episódio do podcast. Abraço. Abração, querida. Parabéns, né? Acertou. Arroba valentina.gch. Anne Frank. Não, ainda não, mas a Anne Frank merece aí um episódio, porque a história dela é muito interessante, né? Arroba miriam.santana.904. Adoro vocês. Vai aí o chute. Paul Ogurtsov. Parabéns. A Miriam chutou e acertou. Arroba Peps Valença. Dessa vez tá parecendo que você ficou com dó, né? É o Paul Ogurtsov. Forte abraço de urso. Forte abraço, meu irmão. É, na verdade não foi dó. Foi falta de opção mesmo, né? Não teve jeito. Arroba XinCKK. The S-Ban Murderer Paul Ogurtsov. Isso aí, parabéns. Arroba Felipe Underline Hickman. S de sei não. É isso aí, abração, querido. Então, esses foram os Sherlock e Enola Holmes da semana. E obrigado a vocês que participaram. Obrigado a vocês que ficaram até aqui para ouvir os nossos recadinhos. Semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta aí com mais um episódio de Serialcast. Então, fiquem todos na paz e tenham um excelente domingo e uma excelente semana. E até o próximo episódio.